Olá, olá, empreendedores. Eu me chamo Jeane Marilá e hoje nós estamos em mais um capítulo, um episódio do Marketizar Terapêutico. Para completar a nossa seleção de entrevistas, hoje eu trouxe uma psicóloga para a gente terapeutizar, né? Eu não sei quem vai terapeutizar quem, porque hoje a função é dela, né? Mas hoje é a Itana, que é psicóloga e que é especialista em
Obesidade e emagrecimento.
obesidade e emagrecimento. Claro que nós vamos falar sobre as dificuldades do empreendedor, né? Mas a gente veio aí de uma sequência que a gente conversou com a nutricionista, a gente falou com o personal, até casa um pouco com esse meu momento, né? A gente tem falado muito aqui, desde novembro eu venho nesse processo de emagrecimento e de reconstrução de pensamento alimentar e exercícios físicos. Então vai ser legal bater esse papo com uma psicóloga, que a gente vem falando muito disso, sabe, Tana? Do quanto é um processo solitário o
Isso
emagrecimento,
é
né?
mesmo.
É importantíssimo ter os profissionais ao nosso lado, né? Segurando a onda, mas é a gente com a gente mesmo o conflito, né? E aí a gente vai falar um pouco disso, até porque eu vou tirar uma casquinha da psicóloga hoje, é claro, né? Já fazer uma consulta aqui com vocês, mas a gente também vai trazer isso para a gente no, como empreendedor, porque são quase os mesmos princípios assim dessa solidão de
Sim.
empreender, né? Do quanto que a gente às vezes quer desistir, quanto fica pesado.
Expectativa.
Exatamente. Então não vou falar tudo agora não. A gente vai falar com a Itana, eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouco dela, do que ela faz e a gente vai desenrolando esse papo aí. Seja muito bem-vinda a
Muito
este
obrigada.
espaço, né?
Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei honradíssima, super empolgada quando você mandou. Acho que eu respondi o quê? 5 minutos, bora.
Muito menos.
Um pouco de ansiedade. Mas, enfim, meu nome é Itana. Eu sou psicóloga. Terapia cognitiva comportamental é a minha área. E eu sou especialista em obesidade e emagrecimento. Porém, especialidade é uma coisa específica, né? Como o próprio nome diz. Mas a psicologia, ela traz junto com ela vários outros assuntos. Então você começa comigo e você quer, sei lá, tratar uma compulsão, emagrecer, ou então ganhar alguma, sei lá, ganhar peso, tratar, enfim, alguma coisa específica da obesidade e emagrecimento. E nessa nossa jornada, a gente descobre que vai muito além disso. Não se trata simplesmente de você alinhar a sua dieta, de você ter foco na dieta ou foco no treino. Tem muitas outras coisas por trás. E uma coisa que eu vejo bastante acontecer, e que eu acho que casou muito com o seu convite, foi a questão de que tem muitos empreendedores, muitos empresários e empresárias que me procuram, e eles procuram com essa queixa da obesidade e emagrecimento, e quando a gente vê, vai muito além
Raiz,
disso.
né? Eu vejo muito assim, como empreendedora, né? Eu vejo muito essa, eu sinto muito essa dor de você, logo quando inicia o seu negócio, ter que fazer todas as funções da empresa. E o nosso emocional, o nosso racional, tudo na gente se cansa, né? Não é só o corpo físico que se cansa. E eu falava aqui com uma das entrevistadas uma vez, de que chega um momento que a gente começa a crescer, que a gente precisa tirar alguns pesos e começar a contratar algumas pessoas para cuidar dessas partes. Se a gente nunca faz isso, primeiro, a gente não evolui, não cresce, né?
Exatamente.
A gente tem nosso limite, até porque eu sou especialista em marketing, não sou especialista em financeira, nem contabilidade, né? Enfim, a minha especialidade é vender marketing, é ajudar as pessoas a fazer marketing. Então eu preciso de alguém que cuide do background da minha empresa. E tem gente que fica amarrado nisso a vida toda, e aí ele não dá o próximo passo, né? E tem as frustrações, porque quando eu não consigo avançar, eu me sinto impotente, né? Vou falar um pouquinho disso.
Então, quando a gente começa, a gente tem essa ansiedade de querer fazer tudo, economizar dinheiro, né? Porque se eu contrato alguém, eu gasto dinheiro.
Exato, exato.
Então, eu começo, começando pequeno, no caso, né, eu consigo até dar conta de tudo no início. Então, se eu sou pequena, eu consigo dar conta do financeiro, que é só uma entradinha ali, eu consigo fazer um marketing meia boca, eu consigo, sei lá, gerenciar o papel principal ali de uma forma legal. Porque quando eu vou crescendo, quando eu vou expandindo, eu continuo tentando abarcar tudo. Por quê? Porque eu quero economizar, porque eu acho que as pessoas não vão fazer tão bem feito, porque eu não sei se chegou a hora, de fato, de eu entregar meu negócio na mão de alguém, porque eu ainda tenho a crença de que eu sou pequena demais para contratar alguém, para ter um funcionário. Porque para ter um funcionário, você tem que ser grande, você tem que ser um empreendedor, um empresário. E as pessoas autônomas não se veem assim, né? Na verdade, como empresária. Quando eu falo para meus pacientes, se você é empresária, elas ficam... Então, a gente fica muito travado nisso, né? De querer acumular tudo. E aí tem uma palavra que está muito na moda hoje em dia, que é resiliência. Então, a gente pega essa palavra, guarda ela bem juntinho da gente e fica: eu sou resiliente, eu consigo dar conta de tudo, eu consigo fazer tudo, eu não preciso de ninguém. Só que aí a gente não cresce.
É verdade.
Aí o negócio não expande. E a gente fica naquela sensação de fracasso, porque tá todo mundo crescendo. A gente fica naquela angústia, porque não sabe mais o que fazer. A gente começa a perder noite, a gente começa a perder vida social, enfim. Tem várias mini perdas, né? E não entende por que tá acontecendo aquilo. Porque quando a gente olha o outro empreendedor, ele tá crescendo. Ele tá faturando muito. Ele já tem vários empregados, várias pessoas trabalhando para ele. Mas a gente não sabe como é que ele chegou naquele nível. A gente acha que ele chegou num nível muito grandão para poder começar a contratar as pessoas.
O que que ele teve que abrir mão? As apostas que ele precisou fazer? As perdas que ele teve para chegar até esse momento? Isso
é legal. A coragem que ele teve.
A coragem que ele teve para assumir esse papel. Isso é legal pensar nisso, porque... eu acho que isso é completamente psicológico, não é não? Porque sabe aquela coisa, é meu, a bola é minha. Isso. Ninguém vai jogar mais, não.
E é medo também, sabe? A gente tem muito medo de arriscar. Se eu não arrisco, eu não corro o risco de fracassar. Então é melhor não arriscar, porque eu não fracasso. Não
seria
preciso lidar com o fracasso.
Seria a zona de conforto.
Exatamente. Então, para que eu vou contratar alguém se eu não tenho segurança de que meu negócio está dando certo? Para que eu vou contratar um marketing, gastar um dinheiro com o marketing? Ou investir, sei lá, em alguém que tome conta do meu financeiro? Se eu não estou seguro de que meu negócio está dando certo. Então, para que eu contrato e tenho que fracassar? Para que eu contrato e não dou conta de pagar? Para que eu contrato e nem está subindo tanto assim, nem é tão grande assim? Então, eu dou conta.
E tudo isso vai impactando na qualidade da entrega.
Com certeza.
Do serviço.
Porque a empresa não cresce. Ela não cresce.
E aí, isso com a relação do acredito que com seus pacientes tenha, né? Porque, como você falou, ele vai te procurar achando que tá tratando a obesidade por compulsão, sei lá, alimentar.
É muito comum.
E, na verdade, tem outras coisas que fazem com que você coma, digamos assim. Não é bem simples assim, mas acho que é mais ou menos...
É muito comum. Eles não têm muito tempo para praticar uma atividade física, eles não têm muito tempo para... sei lá, seguir uma dieta para preparar uma comida, ou até para pensar numa comida, sabe? Porque não é só, sei lá, manda alguém cozinhar, uma coisa do tipo, compra uma marmita, não. Eles não têm tempo para pensar sobre alimentação. Eles não têm paciência também para isso. Então, quando eles chegam até mim, eles chegam com essa queixa, e aí eu descubro que eles possuem uma empresa, ou eles possuem, sei lá, uma ideia que é gigantesca, que tem um potencial imenso de crescer, e que eles não conseguem enxergar isso. Eles estão travados lá naquela coisa de tipo, eu dou conta de tudo. Mas com muito trabalho, eu fico muito orgulhosa disso. Ver o crescimento da empresa deles depois da terapia, sabe? Sim. E as pessoas não conseguem associar ainda que um empresário precise tanto de uma terapia, de um psicólogo, para estar ali do lado dele, para ajudar ele a enxergar onde é que ele está travando, onde é que ele está segurando, onde é que ele não está arriscando, onde é que ele tem medo de arriscar sem precisar ter medo. Onde é que ele está sendo tão resiliente, que não vai para lugar nenhum.
O trabalho da terapia seria ajudar a olhar os pontos cegos?
Com certeza. Com certeza. E alguns pontos cegos, a gente que segue a ele. Porque tem, né, as questões...
culturais.
Mas algumas coisas a gente fecha os olhos. Tipo, sei lá, eu tenho 20 anos, resolvo abrir uma empresa, começo com eu sozinha, eu não me vejo como empresária. Por quê? Alguma crença central que ela tem, alguma coisa que ela ouviu constantemente, que ela não era capaz, que ela não podia fazer, que não podia acontecer, ou então as pessoas em torno dela, quando ela começou a divulgar o trabalho dela, enfim, não vai dar certo, não tá legal esse marketing.
Ao contrário, também acontece, né? Por exemplo, a moda, a modinha hoje é ser empreendedor. Mas se você não tem o tino para ser empreendedor e você insiste e você quer apenas acompanhar a modinha, você emocionalmente fica ferrado também. Porque assim, tem gente que ele faz melhor o trabalho dele como funcionário, por exemplo. E tá tudo bem,
Tá
né?
tudo bem,
E
exatamente.
é isso que eu acho que a gente, eu não vou dizer as pessoas, eu vou dizer a gente, porque em cada área da vida a gente tem as falhas e os acertos, né? E a gente precisa entender que ao qual lugar você pertence, tá tudo bem. É tão valoroso quanto qualquer outro,
As pessoas,
né?
elas criaram aquela coisa, né, de aquele apego ao empreender hoje em dia, a crescer, a ganhar seu próprio dinheiro, a não ter chefe. Só que existem pessoas que elas funcionam melhor com algum tipo de ordem, com algum tipo de comando, com algum tipo de prazo estabelecido por outras pessoas. Eu viro para você e falo: olha, eu queria muito que você me entregasse um projeto até o final desse mês. Você me entrega um projeto maravilhoso, um cenário maravilhoso. Mas se eu tô sozinha naquilo, eu fico pensando, vou ver se eu faço um projeto até o final desse mês. Não faz às vezes. Porque
Sim.
ela é uma pessoa que tem um perfil para ser um ótimo funcionário, para ganhar muito dinheiro com aquilo e tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Ao contrário, também existe as pessoas que estão ali, não conseguem se encaixar na ordem, não conseguem se encaixar no comando e quando vão empreender, não muito certo. Hoje eu fui correr e aí eu tava ouvindo uma aula e aí eu Rapaz da aula, ele falava assim: não existe dom, existe insistência naquilo que você quer. Mas, de fato, o quanto você quer insistir? E aí, quando eu falo assim, você
Quando
tem
você
o
está
dom da
disposto, né?
oratória, você tem o dom do empreendedorismo. Eu tiro um pouco do seu mérito. Você acabou para poder chegar naquele lugar. Você fez algum curso para estar aqui. Você teve que aprender de alguma forma. Mas aí, se eu viro para você e falo: não, isso é um dom.
É fácil, né?
É, nasceu com isso,
É
então eu
fácil.
desmereço. Aí, se eu
É.
não consigo empreender, se eu só consigo ficar nessa posição, eu percebo, né, que eu não tenho rotina para empreender, que eu preciso ficar na posição do funcionário, um ótimo funcionário. Mas se eu consigo perceber isso, aí eu começo a procurar onde é que eu vou desmerecer aquela pessoa. Então, não é que o pai dele tem uma empresa, deu dinheiro para ele construir, não é que os amigos dele são influentes. Ah, ele deu uma sorte danada, rapaz. Oxe,
É,
ali
a
foi
tal da
sorte.
sorte.
É, ali foi. A sorte bateu na porta.
É.
Acontece que a sorte bate na nossa porta todos os dias. Mas às vezes a gente não tá preparado.
Com
Às vezes a
certeza.
gente não tá com a lente certa para enxergar.
Verdade.
Aí a gente gosta de desmerecer o outro.
Se eu fosse esperar a sorte, eu não estaria onde eu estou hoje.
Pois é.
De onde eu vim, a família, a minha família, toda a história. Sabe aquela coisa de que, ah, você nasce filho de médico, vai ser médico. Não é bem assim. Ah, você nasce pobre e vai morrer pobre. Também não é bem assim, né? Para algumas pessoas pode até ser,
Sim.
né? Porque elas ali colocam isso, dão esse comando lá no subconsciente e seguem, né?
E
Para
segue.
mim foi sempre diferente, desde que eu era criança. Então, aonde eu estive, onde eu estava não era o que eu queria, do jeito que eu queria. E eu sabia bem que eu ia sair dali porque eu tinha outras pretensões. E
Você
aí.
não era imediatista, você pensava lá na frente.
Não, é, eu me imagino, inclusive assim, eu sou do interior, eu me imaginava morando em Salvador quando era criança.
Você projetou aquilo
Eu não
e.
sabia como, nem se, mas eu me lembro bem das minhas, eu sabia que um dia eu ia morar aqui, né? E as coisas aconteceram. Não foi sorte, não foi acaso,
Não foi
né?
dom?
Não foi dom nenhum, né? Até porque tudo, em tudo que eu fiz até hoje, quem me cerca sabe que eu me dedico bastante, né? Estar aqui falando com você com câmeras é para mim é outra superação, né? Eu sou fotógrafa profissional, mas eu gosto de estar atrás das lentes.
Sim, e agora você tá na
Eu
frente.
tô na frente. Então é sempre isso aqui é uma terapia para mim, né? Estar com as pessoas falando e as
Se
câmeras ali,
expondo.
me expondo, me vendo, né?
Você tá
É uma forma
criando
de tratamento.
um repertório comportamental. Se
De
expondo.
mudança,
Isso.
né? Então, para chegar até aqui, eu sempre estudei muito, né? Porque eu sempre acreditei que as coisas são conseguidas assim, né?
Se você pega um atleta olímpico, aí, sei lá, ele ganhou uma medalha. Eu vi isso na aula de hoje também. Se você pega esse atleta e você assiste a vida dele inteira, você vai ver que a vida dele é um saco.
Pois é.
Ele faz aquilo todos os dias, repetidas vezes.
Repetidamente.
Até ele conseguir a excelência dele.
Exato.
Uma blogueira de sucesso, um marketing de sucesso, ele também começou de algum lugar. Ele fez aquilo, insistiu. Ele teve o quê? Sei lá, 50 visualizações, 15 curtidas. Mas ele não desistiu, ele insistiu.
Exato.
Porque se ele pensasse assim, três meses... Não deu nada.
Não
tô crescendo nada.
E não vai dar.
Não vai dar. Mas aí se a gente pega e vai assistindo essa trajetória de que deu sucesso, a gente se cansa.
É.
Poxa, cadê a chave pra girar?
Cadê a mágica?
Cadê o bizu, né? Bizu que fala, a dica.
Sim.
E as pessoas chegam muito assim na terapia. É. Elas chegam pra mim e falam, eu não tô conseguindo crescer nisso, não tô conseguindo fazer aquilo, não tô conseguindo focar no estudo, eu procrastino muito. Aí fica assim. Aí eu falo, olha, algumas coisas que eu vou te falar aqui vão depender 100% de você. Então vai depender de você sair da cama e sentar numa cadeira. Mas elas não querem ouvir isso.
Não.
Elas querem ouvir, olha, faz o seguinte, pega a folha, joga 3 vezes no chão, 3 vezes na cabeça e vai.
É.
Vai dar certo.
Verdade.
Pra dieta é a mesma coisa. Verdade. Pra exercício físico é a mesma coisa. Já tentei de tudo, não consigo. Ela tentou por quanto tempo?
É.
Qual foi a constância? Como foi isso? No início eu perdi 5 quilos em um mês. Pois é.
Depois você não perde mais 5 quilos em um mês.
Você tá ganhando, né?
Eu entrevistei um amigo pessoal, que é o Fé Labral, que foi um dos compositores dessa música do Léo Santana.
Esse aqui do Carnaval agora?
Já escutamos.
É Zona de Perigo.
Produção. Zona de Perigo, pronto. Ele tava aqui, né? E aí a gente trampa muito tempo, sabe? De fotografar no mato, de tomar chuva, de lama na cara, enfim.
Via Globo
não
mostra.
Não mostra. A gente ralou pra caramba. Ele sempre muito dedicado, né? Sempre muito dedicado. Desde que eu conheci ele, sempre muito delicado, leve, cuidadoso. É um primor. E aí... ele veio, né, a gente bateu esse papo e falei, cara, eu tô te chamando aqui não porque você é famoso agora, mas porque é um querido, né, e eu queria que as pessoas conhecessem a história do Fela. E aí ele diz assim, eu fiz 50 músicas, eu mandei 50 músicas ao longo de todo esse tempo, eu não comecei.
Perfeito.
Eu conheço ele e a gente tá... Sabe, tipo 3, 4, 5 anos aí.
A sorte bateu na porta dele?
Aí vai dizer assim, deu sorte. Né? Ele falou assim, sabe o que é mais legal? Eu compus 50 músicas e mandei pra todo mundo, ninguém quis.
Uhum.
Aí na 51, estourou. Agora todo mundo tá batendo na porta dele pedindo música. Você sabe o que é legal? Ele tem 50 músicas pra oferecer.
Pois é, ele tem uma história pra poder contar maravilhosa, ele tem material,
né?
Ele tem tudo.
Então, olha que coisa legal, Etana, você pensar assim, ó, todo o seu caminho...
E o quanto ele não ouviu que ele não ia dar certo.
Muitas vezes.
Isso não dá dinheiro.
Muitas vezes. Não, quanto que ele foi usado...
Vai trabalhar de verdade.
Exato, exatamente. Isso é um sonho, não?
É.
Enfim, mas olha que coisa legal, o que eu tirei disso, assim? Você... Por todo esse tempo, até ele chegar nesse momento, nada foi perdido. E ele só conseguiu fazer aquela 51 porque ele teve experiência acumulada de 50 outras, que ele nunca teria se ele não tivesse tentado.
Exatamente.
Então, eu passo todos os dias por isso.
Uhum.
De olhar para trás e falar assim, poxa, hoje eu tô melhor do que ontem. Quando você entende, por exemplo, um exemplo na minha área, persona, né? O que é persona? A gente estava batendo esse papo sobre esses passos que a gente tem que dar. Quando eu li sobre persona a primeira vez, eu fingi que eu entendi. Na segunda, você fala assim,
talvez aquilo faça sentido.
Depois você começa a fazer. Aí você faz com tantos clientes, que lá no décimo, 15º, você, caramba... E aí você já faz assim, de olho fechado, escrevendo. Entende?
Incorpora, vira seu aquilo ali. Você não para
Exato.
pensar sobre aquilo.
Né? Eu tenho como é que a gente chama? A sexta, hoje é sexta e tem história. Né? Que eu toda sexta-feira eu conto uma historinha e coloco no Instagram. E aí tem uma delas que sempre me chama muito, assim, eu gosto muito dela, que é o João, que era cozinheiro. Ele se preparou muito, né? Ele fez todos os cursos de cozinha, ele comprou todos os livros e João vem estudando para ser cozinheiro, mas João não comprou um fogão.
João não contratou um marketing bem feito.
Quanto João a gente tem gente querendo ser alguma coisa que não pratica ser? Então, o que vai garantir que João seja um excelente cozinheiro? O livro ou o ato de cozinhar todos os dias? Entende?
Eu vejo muito isso no consultório. A
Imagino
gente
que sim, né?
eles chegam para mim assim: eu tô fazendo um curso de terapia, não sei o que lá, uma terapia em grupo. Eu comprei o curso X. Eu já fiz 30 cursos de marketing. Cheguei à conclusão que são todos iguais, né? Depois
E
de 30
são,
tem que ser, né? Eu sigo fulano, eu assisto no YouTube ciclano. Mas você põe em prática tudo o que você assiste?
não.
Você põe em prática um terço daquele curso do marketing digital que você fez? Você põe em prática lá o que o terapeuta do grupo está indicando para você fazer? Não, porque quando a gente simplesmente ouve, a gente entra numa mágica de pensar que as coisas simplesmente vão se realizar. Porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou estudando.
É.
Estou fazendo a minha parte, estou estudando, estou fazendo um monte de curso aqui.
Exato.
Mas não deu certo por quê? Eu não dei sorte.
É.
A
Eu não sou
gente.
inteligente. Aí começa os, né?
Porque a gente acha que quando começar,
As chibatas,
vai ser
né?
tipo plim, vai dar certo na mesma hora. Quando eu comecei no Instagram, eu comecei sem constância, né? Eu comecei de forma mais solta. E eu pensava, gente, mas não é possível. Como é que é isso aqui? Eu tive essa crença também. Eu também tive essa
Sim.
ilusão. E aí, depois de muito escutar que era uma coisa de constância, depois de parar pra pensar também que as pessoas tinham um tempo ali atuando, aí eu comecei a pensar, não, vamos ter um pouco de paciência. Não dá pra ser imediatista aqui.
Sim.
É injusto eu querer um resultado de uma pessoa de 3 anos. É injusto eu querer bombar
Sim.
quando uma pessoa tá ali dia após dia fazendo 50 músicas.
Exatamente. É injusto, a
É
palavra é
injusto.
essa, é injusto. E aí a gente tem, todas as pessoas que me procuram querem um resultado no primeiro mês. E não existe isso. Ou você está
Ou
preparado?
ela te procura e simplesmente te procura e ponto.
É.
E ela acha que ali vai ser o suficiente, ela não faz a parte dela.
Isso aí é comum.
Ela não bota a cara dela.
Não, não, não. Isso é comum. Eu já tive clientes que começaram o trabalho e desistiram porque entenderam que precisava de terapia. Porque não conseguia falar com o celular. Sabe? Faz aí um vídeo pra mim. Não, não consigo. E começava a chorar e se desesperava. Falava, calma, você precisa tratar isso primeiro, então. Porque de fato não dá para fazer sem sem você se expor dessa forma.
Sim.
Tem gente que acha que a agência vai fazer tudo sozinha, que vai criar o conteúdo do zero genérico e que vai fazer ela chegar. Eu tinha uma cliente há muito tempo atrás que ela achava que ela estava completamente pronta e que aí eu ia fazer ela subir no palco e a única coisa que ela tinha que fazer era estar no palco palestrando. Entende? Eu falei, cara, eu até entendo, você assim tá com uma alma de artista, né? Tudo bem, tudo bem, sabe? Tá tudo bem, mas deixa eu só te falar um negócio. Para você estar no palco fazendo o que você sabe fazer de melhor, que é palestrar, e de fato isso acontecia, você vai ter que criar intimidade com as pessoas. E a intimidade com as pessoas não é a agência que cria. Você tem que entrar no processo com a agência, participar disso e fazer a sua parte. Então
Exatamente.
não dá para você, não existe só subir no palco. Existe você fazer todo o processo. Até porque o processo do marketing hoje ele é muito individualizado. Eu não consigo fazer o mesmo trabalho com você que eu faço com uma outra cliente e que deu
Sim.
certo. Porque é outra pessoa,
O
é outro nicho, o
público-alvo,
público é
tudo.
outro. O que você, por exemplo, o que que diferencia a Itana psicóloga de Maria psicóloga?
Ah, eu tenho muito orgulho de falar disso. O que diferencia é que eu acho que eu sou muito vida real, sem os pudores de uma psicóloga certinha.
Massa. Esse é o seu diferencial. é nisso que você tem que pincelar na sua rede social.
Uhum.
Sabe? Quando você falou isso agora pra mim, seu olho brilhou.
Foi, eu tenho muito orgulho disso, de verdade.
Esse é o seu tema central. Esse é o seu foco.
Uhum.
Aí você definiu sua, que chama de Roma, né? Definiu sua Roma. E essa é a minha melhor característica. Tudo que você vai falar e produzir de conteúdo vai ser sempre baseado nisso que faz o seu olho brilhar.
Uhum.
E aí, como eu acabei de ver seu olho brilhar aqui, você vai fazer esse mesmo olho brilhar quando você estiver falando com as pessoas na rede social e as pessoas vão ver.
Sim. Fica espontâneo, fica natural, fica com amor, né?
Só que amanhã...
E as pessoas conseguem ver isso.
Você não pode mudar esse discurso. Porque se amanhã você virar uma outra pessoa, as pessoas não vão te dar credibilidade.
Sim.
Então...
Não sustentou.
Isso é a parte chata do negócio, sabia?
É.
Porque você tem que ter muito estômago pra falar da mesma coisa o tempo todo.
Uhum.
Ou você tem que ter estômago, e aí deixa eu retificar essa parte que eu falei. Se você tem que ter estômago pra manter um discurso, significa que você tá na linha errada.
Significa que aquilo não é natural
não é
pra você.
É. Pronto. Então, se existe gente
personagem.
Que é assim, tá bom?
Uhum.
Tem gente que faz um personagem e sustenta. Ok, tá tudo bem. Pra mim,
essas
tá
pessoas
tudo
se apoiam, inclusive, no perfeccionismo, sabe por quê? Porque se eu não consigo sustentar o personagem, aí eu crio o discurso de que não é porque não tá legal esse vídeo. E aí ela precisa gravar várias vezes ou fazer várias vezes aquilo.
Perfeccionismo, né?
Não é o perfeccionismo.
É
porque não é natural.
Exato. E existem as pessoas que não precisam ter estômago. Elas são o que são.
Uhum.
E elas apenas repetem aquilo durante todos os dias. Essas pessoas conquistam as pessoas.
Uhum.
Você fez um vídeo no carnaval que eu super me identifiquei. Olha que negócio massa. Você falou assim, e olha que você é uma pessoa nova. Eu devo ter mais idade que você.
Talvez você se surpreenda.
Eu tenho 44 anos.
Ai, você tem mais. Não parece não, eu adoraria não.
Pois é. Eu já não ia e nem vou no carnaval, até porque é um tipo de festa que eu não gosto mesmo. Eu sou
uhum.
mais reservada, mais tranquila. E aí você falou que você foi... Mas que você não aguentava mais. Aí no outro dia de manhã você falou, gente, tô destruída. Não sei se eu vou mais aguentar isso. Parece que o caminhão me atropelou.
Não, como é que vocês conseguem? Pelo amor de Deus.
Aí eu olhei assim e falei, nossa, cara, super me identifico. Porque uhum. se eu imaginasse que eu ia no carnaval na noite, eu acho que eu ia passar 3 dias dormindo. Porque eu não ia dar conta desse negócio. E aí, olha só, criou uma conexão.
Isso. Isso, não, eu recebi muito feedback com esse meu vídeo, tipo, meu Deus, é assim mesmo, como
e
é que eu vou conseguir?
Foi super leve.
E foi, tipo, acabei de acordar, lavei o cabelo, não teve o preparo do secado, maquiado, posicionar
Sim.
a câmera e do falar várias vezes pra poder ver se ia ficar legal, porque ali sou eu.
E deixa eu te falar, por que tantos feedbacks você recebeu? Porque foi de verdade.
Uhum.
Então... O discurso, ele tem que estar alinhado com você.
Uhum.
E as pessoas sentem isso.
Sim.
Né? Pode achar que não, mas sente. Ou você é atriz, ou você é de verdade. Só tem esses dois caminhos. Né? E aí, eu sempre falo 3 palavrinhas que são as palavras que eu acredito e que eu sempre falo, né? Foco, constância e consistência. Foco é o que você tem que ter para você chegar em qualquer lugar.
Sim, é onde você mira,
faça,
né?
Né? A consistência é você ter certeza daquilo que você está falando, que a gente acabou de falar.
Uhum.
Você sabe qual é a sua Roma, sabe quem é você e sabe o que você quer dar de levar para o mundo, né?
Sim.
E aí vem o desafio, que é a constância, que é você
o
falar a mesma coisa.
Desafio de todos. É. Sabe qual é outra coisa que é muito, muito difícil? Duas coisas, na verdade. Primeiro, você se apegar que outros profissionais estão te assistindo e estão te julgando.
A gente falou muito disso no episódio com a Adriana, né? Sobre a gente se preocupar com o que o outro vai dizer.
E aí eu penso, nossa, eu tô falando besteira. Só que essa pessoa que você tá com medo de te julgar, ela não é seu cliente. Pelo menos no meu caso, não é.
Sim.
Ela não é minha futura paciente.
É.
Então eu não tenho que me preocupar com ela. E a outra coisa é achar que está falando o óbvio. Tudo precisa ser dito e repetido.
Verdade. Você sabe que esse negócio desse óbvio atrapalha muito a gente também.
Atrapalha muito.
Sabe? Óbvio e simples, né?
Isso.
Assim, você já ouviu isso, cara? A pessoa nunca ouviu falar sobre aquilo.
Isso. Eu gosto muito de falar que eu, no meu Instagram, às vezes eu gosto de despsicologizar.
Eita. Nem eu sei falar essa palavra.
E saiu de primeira, viu?
Olha.
Mas eu digo assim, as coisas já são tão certinhas, são tão teóricas, já são tão metódicas. A gente precisa ter um discurso acessível. Não preciso citar um teórico, falar palavras difíceis, conceitos difíceis. para poder estar ali e me sentir bem posicionada. E quem vai julgar esse daí, mais uma vez, são aquelas pessoas que eu estou achando que estão me
Sim.
assistindo e me julgando,
Sim.
e não são meus clientes. Então eu tenho que ter uma fala acessível, eu tenho que ter uma fala simplificada, eu tenho que não ter medo de parecer boba aos olhos daqueles que eu
Sim.
tenho medo. E eu tenho que saber que eu vou repetir várias vezes as mesmas coisas. Porque, vamos lá, sobre alimentação ou sobre treino. Você ouve todo dia. Você precisa treinar, você precisa treinar, você precisa treinar. Você precisa treinar. Mas
É
você não treina. Então tem que
verdade.
repetir.
Tem que repetir. Tem que repetir. Qual é a sua maior dor no marketing? Porque você é empreendedora.
É uma sessão de terapia.
A sessão de terapia.
Minha maior dor no marketing é, primeiro, é o julgamento que os psicólogos têm perante a todos.
E você sabe
Primeiro.
que isso é comum, tá? Todo mundo perpassa, até eu, para falar e a gente imagina, meu Deus, fulano vai ver, será que eu tô fazendo? Mas aí você para e pensa, né?
Não, não é nem dessa ordem. É o julgamento da classe, por exemplo. Eu falo para você, eu sou psicóloga. Tem um estereótipo na sua cabeça. Aí você imagina uma pessoa que fala devagar, uma pessoa que tem uma vida muito tranquila, uma pessoa que faça meditação todos os dias de manhã, uma pessoa que vai sentar e vai te escutar com toda a calma do mundo, com o um incenso passando no fundo da tela.
Não é você.
Eu não sou. Eu não sou nada disso. Inclusive, quando eu converso com meus pacientes, alguns já falaram, né? Falaram assim, velho, pelo amor de Deus, era disso que eu precisava, era de uma energia dessa que eu precisava, de uma psicóloga falando assim, sabe, gesticulando, falando, eu tenho minhas tatuagens, eu sou, tipo, diferente nesse sentido. Então, essa é a maior dor, uma das maiores dores para mim, é esse estigma que o psicólogo tem. Então,
Sim.
se não existisse a rede social e eu simplesmente falasse que eu era psicóloga, eu seria essa pessoa para todas as outras, né? Até
Sim.
elas chegarem e me conhecerem. E a outra dor é o conteúdo, que isso daí é algo que a gente falou agora, que meu olho brilhou, mas que ao mesmo
É
tempo é uma dor,
difícil, né, de
é
fazer.
dualidade. É um conteúdo difícil de fazer. E quando você de fato se dedica a fazer um conteúdo teórico, ele não tem engajamento. O povo gosta disso que fez meu olho brilhar. O povo gosta da resenha, o povo gosta da fofoca, o povo gosta de ver você falando, velho, eu acordei de ressaca, mas vida que segue, não tô a fim de treinar. Mas se você para poder psicologizar um pouquinho que seja. Ave Maria. Coisa chata, vou pular.
Aí o desafio é você juntar
Isso.
a psicologia com o dia a dia.
Isso.
O correr, o treinar com o bem que ele vai fazer. E a gente usa a técnica da dor e do desejo, né? De você saber quais são, listar todas as dores do seu paciente. E você tem tudo isso aí dentro da sua cabeça. Só que o que que a gente não faz? A gente, no geral, a gente não documenta.
Sim.
Né? Eu sei que você tem lá a anamnese.
Eu tenho
Né?
anamnese,
Então, a
evolução.
primeira coisa que você tem que fazer é abrir todas as suas anamneses e tirar dali todas as dores e desejos de todos os seus pacientes.
É por incrível que pareça, eu não sabia que eu tinha uma memória tão boa até começar a atender. Eu sempre me julguei com uma memória péssima. Eu acho que é memória seletiva, né? Na verdade, convenhamos. E eu, com esse negócio do empreendedorismo mesmo, eu cheguei à conclusão. Foi sério, 2 dias antes de você falar comigo. E eu pensei, eu fiz, gente, isso tá muito comum. Isso é uma dor muito comum.
É
É uma
sim.
dor que tá aqui batendo para todo mundo.
É sim.
Então, lógico que se eu pegar uma anamnese e fizer um filtro, vão ter mais dados.
Sim.
Mas essa daí foi só de no dia a
Sim,
dia.
sim. Então, quando você pega todo esse acervo que você tem e extrai as dores todas e os desejos do seu paciente, você já tem conteúdo para produzir até o ano que vem.
É
Então, a
verdade.
primeira coisa que você tem que fazer é isso.
Inclusive, eu
Lista tudo.
queria dar uma dica sobre aquele cliente seu do Story que fica nervoso.
Sim.
Lógico que tem casos e casos, né?
Sim.
Mas existem casos que são brandos, são tipo, nunca falei, tenho vergonha.
Essa pessoa entra em pânico.
Não, lógico que é um trabalho individualizado. Mas e as pessoas que convivem com a gente, né, que falam assim, ah, jamais abriria minha câmera. E não é essa questão, não
Sim.
é um trauma tão grande. Eu sempre falo, né, quando as pessoas querem fazer isso, eu falo, comece primeiro filmando sem se mostrar e falando. Por exemplo, Mais copos de água aqui. Se eu fosse vocês, eu beberia água todos os dias.
Sua voz,
É,
né?
você
No
está se
vídeo.
familiarizando com sua voz. Você está criando o repertório comportamental. Então, você está lá, você começa a ouvir sua voz até que você se acostuma com ela. Você se acostuma com o seu sotaque, você se acostuma com a sua forma de falar, você se acostuma com a velocidade que você fala. E aí, você começa a virar. Só que você não pode se assistir muito. E você coloca metas pequenas, metas
Sim.
curtas, metas de espontaneidade. Quando a gente está espontâneo, a gente sempre acaba sendo mais, né, aberto. Quando a gente para poder falar um conteúdo teórico, é que trava
Sim.
real. Então, não, ó, semana eu vou mostrar minha cara aqui no Instagram pelo menos 2 vezes. E não esse ano eu vou mostrar minha cara no Instagram todos os dias durante, sei lá, os 12 meses. Não vai. Porque quando você passa um mês sumido, quando você está doente, quando você está meio triste, não aparece. Você pensa, ah, não, não dou pra isso não. Dá certo.
Verdade.
Então, com metas curtas, aos pouquinhos, se acostumando, se familiarizando, se conhecendo pelas câmeras. Porque o que a gente
Sim.
vê no espelho é diferente do que a gente vê nas
É
câmeras, né?
verdade.
A primeira. Logo quando o WhatsApp lançou o áudio, eu não sei se você lembra, mas eu lembro a primeira vez que escutei um áudio meu que eu pensei, o que é isso?
E agora que ele botou tudo em 2x, 1x, quando você se escuta. Tem pessoas que eu não escuto rápido, porque
Porque já
senão.
fala rápido.
Não, porque o tom da voz, se você coloca rápido, parece que a pessoa tá brigando com você. E aí eu fico extremamente nervosa, porque e aí eu pego ar.
Tem mesmo. Sim.
Então, quando eu já sei, essa pessoa, por mais que ela seja prolixa, eu tenho que escutar no 1, porque senão meu emocional refuta, sabe? Tipo, não, não vou ouvir assim
Tem
não, senão eu
mesmo.
vou pegar ar, vou brigar, né? Por causa do tom de voz. É muito perigoso esse negócio do áudio
É.
do WhatsApp, sabe?
É engraçado, né, que eu fico numa briga eterna psicológica sobre acelerar os áudios. A gente tá muito imediatista, né? A gente não tem paciência para escutar um áudio, a gente não tem paciência para mais nada. Então, quer ver uma aula tem que ser no 2.0, quer ver um vídeo no YouTube 2.0, mas ao mesmo tempo eu uso isso. Então, eu critico algo que eu uso muito.
Verdade.
Mas é isso, não tem como ser perfeito nos julgamentos, né?
Então, a sua dor é na produção de conteúdo.
No estigma do psicólogo
No estigma psicólogo.
e na produção
Na
e
constância.
na valorização do conteúdo teórico. Assim.
Ok. Todo mundo que vem nesse podcast é desafiado. Essa parte você não sabia.
Essa parte eu não
Eu
sabia.
vou contar. Se eu contar, ninguém vem aqui. Você aceita ou não aceita?
Aceito, né? Eu sou orgulhosa, sabe?
O que é legal desse desafio é que você pode escolher o que você vai viver no desafio. É um desafio de marketing. Então, já que eu sei que a sua maior dor é o julgamento, é a produção de conteúdo e a constância, você pode escolher uma dessas três coisas para trabalhar. E aí você vai ter o meu acompanhamento, se você quiser, para trabalhar uma dessas coisas. Eu falo tecnicamente, né? Não vou falar terapêutica, porque eu não, só que vou tratar psicóloga, né? Não sou psicóloga. Mas eu tô falando na questão teórica, na questão técnica do marketing, né? E aí a gente produziu um caderninho, a gente que fez o caderno, né, para ajudar vocês aí a escrever no desafio aqui, ó. Você vai anotar seu desafio, tá? E aí você tem folhas em brancos para desenhar e para escrever. E quando você se sentir preparada, a gente se encontra de novo
Ai, que
para
máximo!
contar às
Eu
pessoas como foi a
adorei!
jornada.
Eu adorei!
Antes, eu dizia para as pessoas que elas tinham que voltar com 30 dias, mas é impossível. Ninguém voltou com 30 dias. Eu tenho conversado com as pessoas porque eu sei que é difícil, né? Ainda mais trabalhar uma coisa que é uma dor, né? Mas então tá aqui, o desafio tá lançado. Seu
Eu
caderninho
adorei!
e a gente se encontra de novo
Ah, eu adorei
num
participar, eu
momento,
adorei a conversa.
né?
É, eu achei que eu ia ficar. Aí, ela até
Ó, o
respondeu.
gatinho, é. Tem a participação do
Eu
gatinho.
achei que eu ia ficar nervosa, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
Nossa, tem tempo.
Pois
Tem
é, a
mais um
minha foi
presente aqui
hoje.
para você que a produção fez. Isso é uma coisa que a gente gosta muito aqui, que é tomar café.
Sim, a gente falou sobre isso quando chegou.
Não é? E aí tem um copinho que a gente
Ai, que.
produziu aí. e alguns
E
cafés,
tem, é isso,
né?
maravilhoso.
Tem essas, eu sempre falo da frase que está nesse copo, que é uma frase que eu uso muito para mim, que eu acho que é forte, que é eu escolho seguir.
Perfeita, muito
Então,
forte.
né? Então, toda vez que a gente fica cansado e a gente fica cansado, né? Essa coisa vendida no marketing extraordinária, rápida, rica, próspera, 100% do tempo, isso não existe.
Não.
A gente tem dias de alta, dias de baixo, né? E aí, nesses dias de baixo, eu olho essa frase e me lembro que eu tô sempre escolhendo seguir, seguir, seguir.
E a
E a
gente que
gente
tem
toma fôlego, né?
esse aroma, né, que você
É.
falou, a gente tem que ter muito cuidado com esses momentos de
Tem.
cansaço mesmo,
Tem.
porque eles podem facilmente vencer a gente. A gente não tiver uma cabeça muito forte, não tiver muita certeza do que a gente quer. E a gente encontra várias muletas para poder se apegar a esse cansaço. Então eu vou dizer, a concorrência é grande, eu entrei muito tarde no mercado, eu não levo jeito. Tudo isso aliado ao cansaço.
Todas as desculpas, né, que a gente
Eu não
puder.
estou tendo feedbacks legais, o retorno está demorando. A gente tem que ter essa aroma, gostei muito desse termo. Muito, muito, muito fixa, muito certa, para não se deixar
É o
levar nos
propósito, né?
momentos de cansaço.
É o nosso propósito.
E não é.
E
Propósito é um outro
assim,
podcast.
se tiver muito pesado, procure Tana, que ela é psicóloga, ela ajuda você a carregar o peso. Pelo menos
Exatamente.
nas sessões, né? E assim,
Você não precisa andar sozinho.
eu sou adepta à mentoria,
Eu
aquela
também.
pessoa que te acompanha. Eu não teria conseguido o que eu consegui até hoje se eu não tivesse a nutricionista, se eu não tivesse o personal, sabe? É a primeira vez que eu consigo e sozinha, de fato, às vezes. Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue, tá tudo bem. Se você não consegue, procura ajuda. Procura alguém que te apoie, que esteja junto ali, porque é solitário, né? E não é só emagrecimento, não, é tudo. É empreender. É carregar os pesos. Então, eu valorizo muito o papel do profissional na vida da gente.
Sim.
Até porque você estuda para ajudar as pessoas. Você está
É.
preparada para isso. Cada um com seu foco, né?
Exatamente.
E Tana, obrigada por
Obrigada a
você ter vindo.
você.
Foi um prazer, né? A
Prazer foi
gente
meu.
vai ter outro papo, porque você vai voltar aqui para contar como é que foi essa jornada do desafio,
Com
né?
certeza.
E seja bem-vindo a essa casinha quando
Obrigada,
quiser.
adorei.
Gente, muito obrigada. Boa noite. A gente está aqui toda quarta-feira às 20 horas. Dá um like aqui no vídeo, assina o canal, acompanha nosso programa para dar aquela força e fazer com que nossa mensagem chegue a mais gente. Valeu? Muito obrigada e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até mais.